Funcionário 460, de 18 do ano 2020, da Sexta Vara. Relatora, desembargadora Eliana Arouxa Pereira Ramos Barreto. Recorrente, Banco Safra S.A. e Ederaldo dos Santos Manuel. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamado, o advogado Diogo Alexandre de Lima. É o 10 da ordem, recurso ordinário 460, dígito 18.
Juliane.
Bom dia.
Estou encaminhando o voto no sentido de.
Juliane, podia até aproximar um pouquinho mais o microfone, que está um pouquinho mais.
Pronto. Eu estou encaminhando o voto, doutor, no sentido de conhecimento de ambos os recursos, que são dois, né, do trabalhador e do banco. Então, no mérito pelo parcial provimento do recurso ordinário do trabalhador para majorar os honorários sucumbenciais devidos pela reclamada para 10% sobre o valor que resultar na liquidação da sentença, determinar que seja utilizado o aviso prévio de 60 dias, quando da apuração dos reflexos das horas extras sobre o aviso prévio. E também pelo parcial provimento do recurso patronal para, alterando a sentença, estabelecer que na correção monetária devem ser aplicados o índice nacional,
IPCA.
o IPCA, IPCA, de preço ao consumidor amplo especial, na fase prejudicial e a partir do ajuizamento da ação, a taxa Selic, a qual já contempla juros de mora.
Doutor Diogo, uma palavra, doutor Diogo. Bom dia.
Obrigado. Bom dia novamente. E para otimizar o tempo, já vou passar a sustentação. Tá? A reclamada, ela não logrou êxito em relação à tese de horas extras. E em relação a esse ponto, eu começo a fazer algumas ponderações a respeito da validade dos cartões de ponto. Tá? Analisando todo o contexto probatório, ficou evidenciado que a parte autora, em que pese fosse subordinada, fosse vinculada aos cartões de ponto, tinha a obrigatoriedade de realizar as anotações, trabalhava de forma preponderantemente externa. Tá? Realidade essa que também vivenciou a testemunha da parte autora. Pois bem, em que pese o trabalho fosse realizado de forma preponderantemente externa, tá, ficou comprovado nos autos que era possível que a parte autora realizasse as suas anotações de forma correta. Tanto é assim que a própria parte autora confessa já ter sido possível, tá? Embora, segundo o seu depoimento, não tenha sido a regra, mas que era possível sim a realização das anotações no horário efetivamente trabalhado. Tá? E chama a atenção, desde já, que, de fato, existem anotações que extrapolam, inclusive, os parâmetros estabelecidos na petição inicial. Tá? E aqui faço, entre aspas, trago aqui trecho depois da petição inicial, onde a parte autora declara o seguinte, que o obreiro laborava de segunda a sexta-feira, iniciando sua jornada de trabalho em torno das 8h/8h30 e encerrava normalmente às 19h30. Pois bem, utilizando esses parâmetros, seja de entrada às 8h ou 8h30 e 19h e 19h30 quanto à saída, se analisar os cartões de ponto e no recurso ordinário, fizemos questão de pontuar, existem anotações, inclusive, que extrapolam os parâmetros delineados na petição inicial. E trago como exemplo o dia 5/11/2018, que existe anotação às 20 horas. Existem anotações às 20h30 no dia 18/10/2018, chegando a ser anotado, inclusive, horário após as 19, após as 21 horas. Nesse caso, no dia 5/2/2019, e também em horário aproximado às 9 horas. Pontuamos como exemplo uma anotação realizada em 18/2/19, onde a parte autora bateu o ponto às 20 horas e 51. O mesmo se diga em relação ao horário de início da sua jornada de trabalho, onde existem anotações ali com pequenas variações iniciadas às 8 horas. Cito como exemplo uma anotação às 8h05, no dia 5/11/18, como também uma anotação às 8h04, no dia 7/11/18. Ora, pelo que se depreende das informações aqui prestadas quanto às anotações de cartão de ponto, é plenamente possível comprovar que a parte autora poderia bater os cartões de ponto de forma escorreita. Não existe nenhuma evidência dos autos de que a anotação em hora extra viesse a impactar e desencadear na aplicação de alguma penalidade, por exemplo. Tá? A parte autora trabalhava de forma externa e poderia bater os pontos ou até mesmo justificar naquelas ocasiões onde não tivesse a possibilidade de bater o ponto na agência. Não existe nenhuma prova no sentido de que, se ele anotasse a jornada correta, ele sofria algum tipo de punição. Inclusive, chama bastante atenção o fato de existir parâmetros diferentes em relação ao horário de início e fim da jornada de trabalho, seja ela dita pela parte autora, como por sua testemunha. A parte autora, em seu depoimento pessoal, já afirma que iniciava a sua jornada de trabalho às 8h20/8h30, já distorcendo o que estava previsto na petição inicial, onde o mesmo declarou que iniciava a sua jornada às 8h/8h30. Ora, ou ela iniciava às 8, ou conforme sua inicial, ou ele iniciava conforme a sua confissão, que ele declarou que trabalhava das 8h20/8h30. E quanto à jornada a fim, o mesmo declarou que trabalhava das 19h30/20h. E quanto à sua petição inicial, se limita a informar que a sua jornada iniciava às 19h/19h30. Ou seja, é completamente discrepante, né? Não tem qualquer tipo de sincronia, seja entre o depoimento da parte autora, bem como a sua petição inicial, se analisar também em relação à validade dos cartões de ponto. Tá? Por outro lado, a testemunha da parte autora já declara que a sua jornada era das 8 às 19h30. Enfim, seja a jornada iniciada 8, 8h30 ou 8h20, existem anotações no cartão de ponto demonstrando que as anotações do seu cartão de ponto, inclusive, se iniciam antes mesmo das 8h20. Como eu mencionei, existem anotações às 8h04, 8h05, 8h11. O mesmo se refere no que diz respeito ao horário de saída. A testemunha diz que encerrava às 19h30, porém os cartões de ponto têm anotações às 21h05, 20h58, 20h30, 20h. O que sinaliza que era possível, sim, bater os pontos no horário efetivamente trabalhado. Isso aí é fato escorreito. Tá? Superado isso, menciono agora em relação ao intervalo entre a jornada. Como tanto o autor e a sua testemunha trabalhavam de forma preponderantemente externa, não é coerente, pois não? Desculpa, não sei se é uma interrupção. Não é coerente acreditar que uma pessoa que trabalha de forma externa, fazendo a sua gestão de tempo, realizando visitas, que ele não pudesse escolher um horário para intervalo conforme a sua conveniência. E isso aí está provado nos autos, que eles trabalhavam de forma externa, realizando visitas. Ora, se eu estou na rua, eu posso muito bem fazer a minha gestão de tempo e gozar do intervalo conforme a minha conveniência. E, nesse caso, A recorrente sustenta que ele gozava de uma hora de intervalo. E não existe prova hábil a descaracterizar que o autor não trabalhasse, não gozasse de uma hora de intervalo. Digo isso porque, analisando o depoimento da sua testemunha, o mesmo informou que, esporadicamente, tá? Ele fala numa média de 2-3 vezes por mês, almoçava com o autor. E que aquele almoço durava em torno de 30 minutos. Ora, analisando o universo de um mês, se ele diz, se a testemunha afirmou que no período de 30 dias, vamos fazer o ponto de corte de 30 dias, ele almoçava de 2-3 vezes com o autor, não é razoável se anular todo o cartão de ponto dos demais meses, simplesmente pelo fato da testemunha ter dito que no período de um mês ele almoçava com o autor 3 vezes por mês. E que aquele 3 vezes por mês era no período de 30 minutos. Ora, e os demais períodos, os demais dias do mês? Será que o autor de fato tirou 30 minutos? Não existe prova nesse sentido. A prova se limita a 3 dias do mês. Inclusive, no depoimento, a testemunha informou até mesmo o lugar onde eles comiam. Ele fala o seguinte, no restaurante chamado Snack. Está lá no depoimento prestado. E que de 2-3 vezes no mês. Tá? A testemunha ainda falou assim, que não sabe informar o certo o intervalo intra-jornada do reclamante, mas acredita que é em torno de 30 minutos. Ele acredita, ele não via, até porque trabalhava de forma externa. Cada um fazia, um vendia a máquina e o outro instalava.
Já foi concluído o tempo, poderia ser concluído pelo Zé.
Concluído. Pronto. Então, não há prova no sentido de que o intervalo intra-jornada era usufruído apenas no período de 30 minutos durante toda a contratualidade. E assim eu encerro as razões finais. Peço desculpa por ter elastecido o meu tempo e agradeço a oportunidade. Obrigado.
Não, doutor, não. Doutora Eliane.
Desculpe, doutor. Estou vendo aqui que minha tela estava fechada. Não sei se fechou sem querer, me perdoe. Tá? Desculpe.
Tá. Não, tranquilo. Doutora Eliane.
Bom, na inicial, o autor declarou, ele postula a nulidade de uma contratação, de uma pré-contratação de horas extras. Ele diz que no seu contra-cheque constavam as rubricas horas extras e repouso semanal remunerado, horas extras, sendo que, na verdade, remuneravam sua jornada de trabalho, não se destinando à quitação do trabalho extraordinário, uma condição que foi imposta desde o início da admissão. O autor trabalhou em 5 de fevereiro, começou em 5 de fevereiro de 2018, como operador de logística, e saiu em 3 de julho de 2019. E diz que recebia apenas a jornada normal de trabalho, né? O juiz entendeu que o autor se enquadra no artigo 224 da CLT. Estava submetido à jornada de 6 horas diárias, sendo que considerou inválido esse suposto acordo de prorrogação de jornada, porque restou evidenciado o dissimulado intuito fraudatório em razão de que concluiu que o valor pago mensalmente referente à 7ª e 8ª hora servia para remunerar a jornada normal nos termos da súmula 199, inciso 1 do Colen TST. Então, o juiz considerou inválido o acordo de prorrogação de jornada, né? E eu entendo que está correto o juiz. Está correta a sentença que declarou a invalidade do alegado acordo de prorrogação de jornada, porque representa, na verdade, a pré-contratação de horas extras, o que não é permitido. O artigo 225 da CLT, segundo o qual a duração normal do trabalho dos bancários poderá ser excepcionalmente prorrogada por 2 horas Entende-se nula cláusula de contrato que estabeleça de forma contínua que seja ultrapassada a jornada do empregado, exceto quando o ajuste é posterior à admissão, tendo em vista que já está definido o salário básico do trabalhador. O TST também já pacificou o entendimento nesse sentido. A contratação do serviço suplementar quando da admissão do trabalhador bancário é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas às horas extras com adicional noturno de 50%, as quais não configuram pré-contratação e pactuadas após a admissão do bancário. Isso aí é a súmula 199 do TST. Então, no caso, havia trabalhos em horas extras durante todo o contrato. As partes firmaram um acordo, consta aí no ID 4B08, CAA, folha 209 do DPF, em 7 de maio de 2018, coincidindo com o término do período do contrato de experiência. Por sua vez, os demonstrativos de pagamento que estão aí no ID DF95F224 dão conta de que havia o labor em sobrejornada invariavelmente durante todo o contrato de trabalho, passando a jornada pré-contratada a ser a jornada normal, a usual do trabalhador, do empregado. Então, nesse caso, é nulo o acordo firmado, ainda que posterior à admissão. Eu trago no voto jurisprudência do TST, né, bem recente nesse aspecto, que diz o seguinte: essa Corte Superior entende que a contratação de horas extras do bancário, quando da admissão do trabalhador, ou num curto espaço de tempo após a admissão, gera nulidade de acordo, pois configura pré-contratação na esfera da súmula 199 do TST. No caso, a delimitação do acordo regional revela que houve pré-contratação de horas extras 3 meses após a admissão do reclamante. Desse modo, constata-se a nítida intenção de desvirtuar e a aplicação do item 1 da súmula 199, segundo a qual a contratação de serviço suplementar quando da admissão do trabalhador bancário é nula, agrava que se nega provimento. Então, nesse sentido, é inválido o acordo de prorrogação de horas extras que foi firmado entre as partes, pelo que a sétima e oitava horas laboradas devem ser consideradas, então, como horas extras. Vale dizer que o valor pago mensalmente referente à sétima e oitava hora serviu apenas para remunerar a jornada normal nos termos da súmula 199.1. O acordo é, portanto, inválido, devendo as sétimas e oitavas horas serem consideradas horas extras. O autor disse que, em relação à jornada de trabalho, ele disse que cumpria a jornada das 8 às 8h30, das 19 às 19h30, de segunda a sexta, com 20 e 30 minutos de intervalo para descanso e alimentação, sendo que não adotava corretamente sua jornada nos controles de ponto. Disse que nunca exerceu cargo de confiança ou trabalho externo que o excluísse do regime de horas extras. No seu depoimento pessoal, ele disse que nos primeiros 3 meses, trabalhava 6 horas por dia, a partir das 9. E que nessa época registrava seu horário de trabalho no cartão de pontos corretamente. Na ata de audiência consta esse depoimento. E por conta desse depoimento, o juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido do pagamento de horas extras, né? Por sua vez, quando do período posterior, analisando os espelhos de pontos colacionados aos autos, verifica-se que estes compreendem todo o período do contrato de trabalho e, em sua maioria, apresentam horários de saída invariáveis, às 18 horas, a partir do dia 7 de maio de 2018, ou seja, após o mencionado acordo firmado, após o interregno do contrato de experiência, que durou 3 meses. Então, nesse ponto, incide o entendimento da súmula 3383 do TST, pela qual os cartões de ponto que demonstram horários uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus probatório relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desincumbiu. A juíza considerou a jornada média de segunda a sexta das 8h30 às 18h30, com 30 minutos de intervalo. Pela prova oral, né? Entendo que de uma maneira correta, a juíza fixou a jornada média do trabalhador como sendo de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30, com 30 minutos de intervalo. E, em decorrência disso, mantém-se a condenação da reclamada no pagamento das horas extras nos seguintes termos. Ela disse o seguinte: acolho o pedido para condenar a reclamada a pagar horas extras assim consideradas as que ultrapassem a sexta hora ou a trigésima semanal, considerando a jornada média das 8h30 às 18h30, com apenas 30 minutos de intervalo entre a jornada de segunda a sexta, com adicional de 50% e reflexo no repouso semanal remunerado, sábados e feriados, aviso prévio, 13º, férias com o terço FGTS, observando o período posterior a 7 de maio de 2018. Determinou a dedução de valores pagos aí dentro do título, né? No que diz respeito às horas extras pagas acima da oitava diária, sendo que os demais valores pagos em função da pré-contratação de horas extras, ou seja, aqueles correspondentes às 2 horas extras diárias, não serão compensados ante os termos da súmula 199 do TST, já declarada aplicável no caso, e deverão integrar a base salarial do reclamante para o cálculo das horas extras referidas, bem como observando o disposto na OJ 415 do SDI1 do Colégio do TST. Ela julgou procedente o pedido de pagamento de 30 minutos de intervalo, acrescido de 50%, nos termos do artigo 71, com redação dada pela Lei 13.467, de 2017, parágrafo 4º do artigo 71, com repercussões em repouso semanal, inclusive sábados e feriados, aviso prévio, 13º, férias com terço e FGTS. E determinou que fosse usado o divisor de 180, nos termos da súmula 124.1 do TST. Deverá ser observada a sentença, a evolução salarial do reclamante e os dias efetivamente trabalhados, assim que ela colocou na sentença. No que diz respeito ao intervalo entre as jornadas, disse que na sentença de embargo de declaração, o juízo retificou a decisão de mérito, determinando a exclusão dos reflexos da hora intervalo ante a natureza indenizatória da parcela, face à nova redação do artigo 71, parágrafo 4º da CLT, produzida pela Lei 13.467 de 2017. Depois, o recorrente sustentou que é possível que o obreiro tenha recebido horas extras pagas além da oitava, as quais não podem ser consideradas salários, né? Já que o acordo se refere apenas à sétima e oitava hora de trabalho, e postulou as duas recursais que sejam compensadas as horas extras pagas até a oitava hora diária, né? Isso já consta na sentença, dizendo: determina-se a dedução de valores pagos dentro do título, especialmente no que diz respeito às horas extras pagas acima da oitava diária, sendo que os demais valores pagos em função da pré-contratação de horas extras. Então, nesse caso, parece interesse recursal, nesse particular. Também não subsiste a pretensão do requerente no que seja observada a evolução salarial e a exclusão dos dias não trabalhados, porque tal determinação também já consta na sentença. Também não há que se falar na incidência da súmula 85 do TST, uma vez que o caso sub judice não trata de acordo de compensação de jornada. Atende-se ainda que na sentença também foi determinada a repercussão das horas extras no DSR, sem, contudo, determinar a repercussão dessa majoração em outras parcelas, o que importaria em vis em vídeo. Portanto, não houve violação ao entendimento da OJ 394, SDI1 do Colégio DST. Então, também o divisor 180, eu estou mantendo, dado que o trabalhador está submetido à jornada de 6 horas prevista no caput do artigo 224 da CLT. É assim que eu estou encaminhando o voto, mantendo a sentença nesse aspecto. A sentença interferiu o requerimento do benefício da justiça gratuita, também não há o que deferir. Atende-se que o recorrente, nos termos da sentença, diz que, conforme informado na petição inicial, constata-se que o reclamante recebe salário em valor superior a 40% do teto do RGPS. Ademais, o reclamante comprovou a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Dessa forma, indefere-se o requerimento dos benefícios da justiça gratuita. Em relação aos honorários substanciais, a impugnação de cálculo, Não existe nenhum contracheque com a rubrica sobre a nomenclatura de horas extras, evento de U, como diz o banco, né? Ele alega isso, mas não prospera. Então, diversamente do que ele alega, não se verifica nos contratos no IDEB PF9554 nenhuma rubrica sobre a nomenclatura HE, evento DIU. Então, nada a modificar. Em relação à correção monetária, o banco tem razão, né? Então, acho que o banco tem razão nesse aspecto. Eu estou dando recurso para determinar a alteração da sentença para estabelecer que na correção monetária devem ser aplicados o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial. Então, em relação ao recurso outreiro, a justiça gratuita, o autor está pedindo a questão dos honorários, né, no recurso do trabalhador, o juízo definiu 5% dos honorários. O autor pretende a majoração para 15% e a reclamada pretende a exclusão dos honorários. Né? Então, eu estou entendendo manter por 10%. Né? Passar para 10% sobre o valor que é resultado da liquidação da sentença. Em relação aos cálculos do aviso prévio proporcional, sendo recurso do trabalhador, né, o trabalhador tem razão. O autor foi dispensado sem justa causa, de acordo com o calculista que fez o aviso prévio, estipulou o aviso prévio de 30 dias. O autor trabalhou de 5 de fevereiro de 2018 a 3 de julho de 2019. Então, ele foi contratado pelo banco nesse período e isso é incontroverso nos autos. O calculista apurou o aviso prévio de 33 dias, na forma da Lei 12.506 de 2011. O aviso prévio previsto nesse artigo, no artigo, o artigo 1º, diz o seguinte: o aviso prévio de que trata o capítulo 6º do título 4º da CLT, aprovado pelo Decreto 5.452, de 1 de maio de 43, será concedida uma prorrogação de 30 dias aos empregados que contêm até 1 ano de serviço da empresa. Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto nesse artigo, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestados na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, fazendo um total de até 90 dias. Acontece que a Convenção Coletiva de Trabalho, né, determina que o trabalhador tem, o autor faz jus ao aviso prévio de 60 dias. Então, deve ser alterado, porque existe o artigo 4872 da CLT, prevê que o aviso prévio de 30 dias, que perceberam por quinzena ou mês, ou que tenham mais de 12 meses de serviço na empresa, e considerando que o obreiro prestou serviço para o mesmo banco no período de 5 de fevereiro de 2018 a 3 de julho de 2019, ele faz jus ao aviso prévio de 60 dias, em decorrência da soma do período legal e do normativo, né, da convenção coletiva que prevê que o trabalhador tem direito ao aviso prévio de 60 dias. Na cláusula 48 da convenção coletiva da categoria desse trabalhador. Bom, em relação aos descontos, não tem nada a ser esperado. Assim que eu estou mantendo, encaminhando meu voto, minha proposta de voto.
Doutora Anne.
Acompanho.
Doutor Laerte.
Acompanho a senhora relatora.
Então, unânime com a senhora relatora.